Ese Shabbat que viene ahora es Shabbat para un Shabbat donde tenemos una mitzvah de oír la lectura de la Torá, donde leemos sobre la mitzvah de la vaca vermelha. La mitzvah de la vaca vermelha era una mitzvah donde debería se pegar una vaca que era totalmente vermelha, que nunca fue utilizada para trabajo, etc., no tuvo nunca un jugo sobre ella, y después era sacrificada, quemada a cinzas, y con esas cinzas se acostumbraban utilizar las cinzas de la vaca vermelha, se hacía para utilizar para para purificar los impuros. Ok? Y ella consigue inclusive purificar la mayor impureza de todas, que cuál es?
Morto.
Tomatmet. A impureza através de morto, que chama Nagmará, havia vota tumá. O pai dos pais da impureza. Parêntese interessante. Todo o que tem a ver com impureza tem a ver com morte. E a vida é pureza. Que a morte que é? A ausência de vida. Sim? Como se define? Tem um ser vivo, um ser morto, qual a diferença? Falta vida. Fisicamente e tudo mais, textura, está tudo igual. Impureza, o que significa? É a falta de pureza. Então, da mesma forma, podemos concluir intrinsecamente que a maior pureza é a vida. Só como... Vamos lá. O desejo, o anseio natural do ser humano, em geral, no conjunto das mitzvot, é que quando estuda a Torá, pode entender. Quando estuda a Torá e mitzvot, ele quer entender, segundo a lógica de tudo. E poder cumprir algo quando você entende. Muitas vezes, por exemplo, um soldado, se requer dele o quê? Obediência. Certo? A disciplina de aceitar ordens. Agora, se esse soldado ainda entender a razão, o que vai acontecer?
É motivado.
Além de motivado, ele vai ser mais assertivo. Porque ele entende exatamente o que querem dele. Não é simplesmente um robô. Então ele pode, ao mesmo tempo, também, entre aspas, pensar e aportar dele para o sucesso da missão, do que for. Em geral, nos encontramos da mesma forma, se diz um conceito profundo, mais místico, que em relação à Torá, seja a vontade que a gente cumpra a Torá e estude a Torá, certo? Cumpramos ela acima da lógica. Não porque entendemos, sino porque não entendemos. Submissão e aceitação. Ao ponto que nós que devemos cumprir todas as mitzvot, mesmo as lógicas, como se fossem ilógicas. O que significa isto?
Aceitar o jeito que está.
O que significa aceitar o jeito que está?
Não questionar.
Tem mais uma questão. Uma submissão a quem deu a ordem. Eu aceito. Quando eu começo a analisar, começo a querer entender, sou eu. Na hora que eu entendi, estou fazendo porque eu entendo, porque eu concordo. E não porque assim ele me pediu. Quando você faz algo que te pediram, independentemente de entender, qual é a grande virtude aqui? Eu estou com você, não interessa. Para o que der e vier. É uma entrega de si muito grande. É um nível muito elevado.
Quando não entende ou quando entende?
Quando não entende. Você está se entregando. Por exemplo, vocês, muitas vezes nós vamos fazer as mitzvot, também a mitzvah mais simples que tem, não porque entendemos, não porque eu concordo, não porque isso é a vontade de Hashem. Deus me deu a Torá e as mitzvot. Então o que significa? Se eu faço porque concordo e porque entendo, aliás, porque entendo e concordo, primeiro entendo e depois concordo. Se faço porque entendo e concordo, o que que acontece? Entre aspas, eu estou submetendo a Deus a minha lógica. Eu estou julgando. Bom, isto eu concordo, eu vou fazer. Eu me considero mais... Estou acima. Eu analiso, eu vou decidir. Nesse sentido, um pouco de soberba, para não dizer muita. Nós devemos, por exemplo, honrar os pais. Por quê? Um exemplo bom. Todos aqui em Baruch Hashem temos pais. Por quê? Tem.
Não.
Por que temos que honrar os pais?
Terá filho.
Porque são nossos pais. Não porque está me dando um presente, não porque está me dando uma mensada, não. Não porque tem um interesse, certo? Simplesmente porque assim Deus quer, Deus nos ordenou. Honra teu pai e tua mãe. Você deve, cabede tavi, cabede mecha. Um dos 10 mandamentos. Nós devemos simplesmente, por exemplo, ser zelosos com o dinheiro dos outros. É por isso. Por quê? Porque Deus quer. Não porque alguém pode nos ver, ou porque justificamos, eu não mexo no do outro, então ele não mexe no meu. Então, com esse critério, o dia que virar, como chama? Virar a situação, também vai virar meu critério. Esta ideia, na verdade, é o que nós vemos e aprendemos essa semana na Torá sobre a vaca vermelha. O que significa? Quando nós estudamos sobre a vaca vermelha nos diz, a Torá chama isto como? Zot Hukat a Torá. Este é o dogma da Torá. Assim começa para já. Este é o dogma da Torá. Ou seja, encarar a Torá como um dogma. O que significa um dogma?
Você não entende. Uma coisa que você não discute.
Não discute. Não é questionável.
Não é questionável, aceita.
Já você pode. Não. Você pode entender. Você pode compreender. Mas é um dogma. Você entendeu? Bem. Não entendeu? Não muda nada. O dogma, por linha geral, não é lógico. Não é, vamos dizer, inteligível. Vamos dizer que você é um superdotado, sei lá o quê. Não tem nada a ver. Não muda nada. E nossos sábios nos ensinam. Nos sábios nos ensinam o que significa Zot Hukat a Torá. Este é o dogma da Torá. Deveria estar escrito Zot Hukat a Pará. Este é o dogma da vaca. Ou seja, a vaca é um dogma. O dogma qual que é? O ininteligível.
Mas ele fala
é a vaca. Mas diz o dogma é da Torá. Ou seja, a Torá deve ser encarada como um dogma. Ah, mas a Torá me diz, não roubarás, não matarás. Isso não é dogma, isso é... Como se diz? É bom senso qualquer sociedade.
Entendi.
Não, não, mas diz aqui nos ensinamentos. Não.
Esse é o dom.
Esse é o dom. Você tem que fazer isso porque Deus quer. É assim. Quando você aceita, então não tem exceções à regra.
Tá bem. Esse dom é uma coisa que as pessoas. A pessoa não entende o que está escrito nessa paraxá, é isso?
O rei Salomão diz no Talmud, que toda a Torá ele conseguiu entender. Ele chamado na Torá, não é chamado do homem mais sábio. E a única mitzvah que não conseguiu entender é a vaca vermelha.
E ninguém consegue entender.
Nem.
Mas ninguém consegue.
Você diz que se analisa, mas não consegue. Ele analisou tudo e não conseguiu. Todos os outros dogmas de impureza e demais ele conseguiu entender. Da vaca vermelha é o protótipo. Este daqui não dá. Você acabou de falar que vem o Cohen e ele utiliza uma poção mágica e purifica o impuro. E ele fica impuro. Quando você vai limpar alguém, você vai lavar uma criança que está suja. Voltou de jogar 2 anos, o moleque está todo sujo. Você lava ele, você fica sujo? Você está lá na água, lavando ele, você se lavou também. Não, entendeu? Não tem como ele se lavar e você ficar sujo. Você está lavando.
Vindo das crianças.
Muitas leis de cachorro.
Não, mas o conceito.
Muitas leis de cachorro são dogmas também, né?
E esses dogmas de cachorro, por exemplo, o caramba com leite, exatamente. Conseguiu entender o rei Salomão. Este da vaca vermelha, não. Essa é, entre aspas, a questão. Então, quando simplesmente a Torá diz este é o dogma da Torá, nos mostra que esse dogma é da Torá inteira. A Torá deve ser encarada desse jeito. Sem necessariamente entender. Nós devemos julgar e se entregar a quê? A vontade superior, a Hashem. E todas as mitzvot deveríamos fazê-las com, como chama? Anulação. Onde eu me anulo. Eu não existo, existe só a vontade de Hashem. Isso que conta. Por que estou fazendo? Porque Hashem quer. Ah, estou comendo crepla em Yom Purim. É gostoso. Estou comendo crepla porque isso que Hashem quer. Eu estou matzá com para Pesach. Estou comendo matzá. Não necessariamente porque me faz bem. Não porque eu gosto. Não porque estou de regime e não tem fermento. Eu como matzá porque Hashem quer. Estou fazendo porque está aí a vontade de Hashem, isso que ele quer de mim. E isto daqui, simplesmente necessário, tem basicamente duas explicações por que a gente faz as mitzvot, entre aspas, os dogmas. E por que dessa forma devemos encarar toda a Torá. Primeiro, é verdade que tem uma virtude quando você sabe o que faz. Quando você entende. Quando você compreende aquilo que esperam de você. A pessoa, por exemplo, se identifica. Ele consegue dar mais de si. Ele consegue ser, como falamos antes, mais proativo. Até talvez criativo. Então, quando nós entendemos as coisas, podemos chegar a níveis muito mais elevados. Mas, por exemplo, se amanhã eu mudo de parecer, eu mudo de forma de pensar, devo mudar a atitude?
Em relação à Torá?
Se você muda o sua forma de pensar, será que alguma coisa vai mudar em você também?
Calma. Então, o que significa? Se hoje eu entendo que isto é imoral, amanhã posso passar a pensar que é moral.
Mas aí, então, além disso, então, de coisas morais, aí você está se deturpando.
Não. O que significa?
Você está deturpando a sua moral.
Exatamente, mas por quê? Porque depende da minha lógica.
Ah, tá.
Eu estou determinando na minha lógica o que é moral ou imoral. Por exemplo, eu estava falando hoje de manhã no café, o que era? A pessoa ter, entre aspas, a falta de civilização, de parar o carro numa vaga de deficiente. Não tem a ver. Se eu... Ah, não, mas eu estou apresado, como estava falando ontem, o exemplo... Está apressado para ir no banco. Não justifica. Vai chegar um deficiente, precisa parar e não tem onde parar. E a vaga está reservada para ele. Ah, mas não tem deficiente nenhum. Pode ser que não venha ninguém. Pode ser que não venha, mas pode ser que venha. Na prática, a gente pode tentar justificar certas coisas. Depende com nossa perspectiva, inclusive. Então amanhã muda a perspectiva, muda as coisas, é permitido. O que é proibido se torna permitido. E como você determina o que é exceção à regra também? Porque depende da tua lógica, né? Depende como uma perspectiva, o prisma. Então uma coisa é muito relativa.
E isso aí se aplicaria, por exemplo, a Torá era imutável, você não poderia mudar isso também. Mesmo que você pensasse ao contrário. E se você cumpre, você ia ter que cumprir de qualquer jeito. É isso.
Mas na prática, o que acontece? Quando você faz pela lógica...
Você não faz direito.
Não, mas também entra uma linha tênue.
Desvios.
Qual é o limite? Então, por exemplo, não, mas eu preciso, o banco vai fechar, posso estacionar uma vaga deficiente. Aí depois, mas eu não tenho nenhuma vaga, preciso chegar lá numa reunião, eu vou estacionar a vaga. Onde que está o limite do que é? Passa a ser uma...
Uma coisa de interpretação.
Exatamente. Então, quando você bota. É. Você bota na sua lógica, você começa a...
Eu tenho essa interpretação pessoal sobre um assunto. Sobre frango com queijo. Sobre frango com queijo. Eu tenho essa interpretação.
Eu respeito ela. Mas não pode.
Não sei que não pode.
Não, não entendeu.
Uma interpretação não, pessoal.
Não entendeu. É justamente essa questão. É essa questão.
É por isso que eu citei. Não pode, mas eu entendo.
Vamos lá. Segundo, também se explica de uma outra forma, que mesmo a lógica também, o que, que é? Entra no aspecto de algo criado. A lógica foi criada, não está no nível de criador. Certo? Sim.
São os pensadores que criaram.
Então, a Deus criou. É. Deus criou, entre aspas. E nos deu esse potencial intelectual, de raciocínio e demais. Junto com o resto do mundo. Então, estamos no mesmo patamar. Para poder julgar, eu tenho que estar aonde? Num patamar acima. Estando no mesmo patamar, eu não tenho a perspectiva necessária para poder analisar. Então, uma vez que as mentoras iniciam, vem de Deus, que está num patamar acima. Então, a lógica, o nosso intelecto, simplesmente não consegue captar a sua essência. Porque nós estamos num patamar diferente. Eu, estando no nível abaixo, não posso analisar o que está acima. Ou seja, vamos dizer, eu vou querer avaliar, por exemplo, um bom cirurgião. Eu posso avaliar? Você é cirurgião. Posso te avaliar?
Difícil, né? Não tem conhecimento.
Mas... Não, é impossível.
É pelo resultado.
Não é difícil. Também não.
Sim, o resultado.
O resultado muitas vezes não depende dele. É. Como o organismo reagiu, não tem a ver com a cirurgia. Sabe como dizem? A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente faleceu. Deus nos livre. Pode acontecer.
Pode ser.
Agora, eu tenho como eu avaliar? Não.
Nesse caso.
Essa é a questão. Eu estou no nível abaixo, estou no nível de criado. Eu não posso analisar o nível de criador. Não tenho como. Não posso. Com que critério eu vou decidir, vou analisar o que é certo, o que é errado? O que é bom, o que é mau? Eu estou no nível já. Com que critério, como falei antes, eu posso vir dizer: ah, aquilo que Deus falou, eu não concordo.
É, você falou uma coisa que me, eu estou pensando nisso até agora, não quis atrapalhar. Porque você falou de lógica, atrapalhando. A maioria desses filósofos que usavam a lógica, eles eram totalmente ateus.
Por isso mesmo?
É, exatamente, eles chegavam a...
Porque eles usavam a lógica para manipular, entre aspas,
e para manipular você teria que alterar, teria que tirar uma coisa da equação, que seria a criação de
Deus.
Deus, né?
É muito simples, se você tirar Deus da jogada, acabou.
Fica tudo lógico.
Por isso que se diz que uma coisa não pode ser discutida, é a fé.
É.
Ou você acredita ou você não acredita. Se você não acredita, não adianta. Tem que ter um ponto base, um start. Então, por isso que se discute, não vamos entrar agora, tem uma mitzvah de acreditar em Deus. Então, como pode mandar acreditar em Deus? Chama mitzvah tamana teruku, tamana acreditar em Deus. Mas não vamos entrar nisso agora. Então, voltando ao nosso assunto, a Kadosh Baruch Hu, na sua bondade, por assim dizer, parte das suas mitzvot ele colocou dentro do nosso intelecto, de forma tal que colocou ao nosso alcance, que a gente possa entender, que a gente possa analisar. Ele nos deu essa possibilidade, por exemplo, não roubar, não matar. Ele nos deu essa possibilidade. Mas não significa que este deve ser o referencial e o parâmetro. Certo? Mas também temos outras mitzvot que estão acima. Então, se vamos cumprir as mitzvot simplesmente pela lógica, vamos perder então a profundidade das mitzvot que são alógicas, que transcendem a lógica, como de pureza, impureza, etc. E esta é a razão pela qual a Kadosh Baruch Hu, ele não simplesmente colocou todas as mitzvot no aspecto lógico. Por isso que temos mitzvot que são dogmas, para a gente manter essa perspectiva de que são mitzvot. Mitzvot, o que são? Preceitos. Teve alguém que deu. E uma das duas, quando alguém dá uma mitzvah, o que, que tem? Tem dois lados: quem mandou e quem obedece. Nós sabemos que não mandamos, então o resto é obedecer, acatar, aceitar.
Mas
a olho não é.
Tem diferença na mitzvah: a proibitiva, né? Que essa é mais fácil,
Não necessariamente.
Não, digo assim, é mais fácil o cara falar.
Não necessariamente.
Mentir, eu não faço.
Não pode mentir. Ah. É difícil não mentir.
Ah, não, sim.
É difícil, não pode cobrar juros. É difícil não cobrar. Então, se vamos analisar, não é fácil. Primeiro. Segundo, cada um tem sua dificuldade. Para um é difícil fazer levantar de manhã para ir na sinagoga, para outro é difícil não mentir. Sei lá. São mitzvotes, cada um tem um jeito diferente. E o que é difícil para você não é necessariamente difícil para mim. E o que é difícil para mim não é necessariamente para você.
Mas as primitivas são mais lógicas. Assim, o cara fala, ah, não pode mesmo. Agora sim.
Por quê?
Não, eu acho que é mais.
Não pode comer chametz em Pesach. Por quê? Que problema tem?
Ah, mas não pode.
Não pode comer Yom Kippur. Qual a lógica? Sim. Tem a ver.
Não, mas tipo assim, por exemplo, ah, todo dia tem que pôr tefilim. Não é proibido não pôr tefilim.
Sim.
Aí o cara não põe.
Mas ele perdeu de fazer uma mitzvah.
Então, é isso que eu... Essas de perder, é mais fácil perder. É mais fácil perder do que... É falar assim, ah, vai comer Yom Kippur. Aí isso eu não faço. Né? Agora, ah, não vou pôr o tefilim. Ah, não vou pôr o tefilim hoje, porque eu tenho que sair mais cedo, né? São mais
primitivas.
São mais...
Não, é que simplesmente... Tem uma questão diferente. Uma exige de você atitude. E a outra te proíbe de fazer. Então eu não faço nada, fica quieto. Ou seja, se você ficar o dia inteiro, se você ficar o dia inteiro dormindo, você já não está mentindo.
Não está mentindo.
Não está roubando, não está matando. Sabe? Não está comendo o porco. Está dormindo. Então, entre aspas, são dois conceitos. Um não atrapalha. E outro não ajuda. Ok? Agora, você veio ao mundo para quê? Para não atrapalhar? Ótimo. Você veio aqui para ajudar. Teoricamente, você veio para ajudar, para tornar o mundo um pouco melhor. Quando a gente nasce, a gente vem com uma missão, teoricamente. Porque praticamente é uma coisa que depende de você. Quando eu digo teoricamente, é um conceito que você tem na teoria. Agora, a prática depende de você levar isso na prenação, entendeu?
Atrapalhar já é um grande...
Não é verdade?
Só não fazer as coisas...
O cachorro também não atrapalha, eventualmente. Então você está no mesmo nível dele? Não, você está pior.
Mas não dá para comparar uma coisa com a outra.
Por que não?
Não, porque o cara que
cumpre,
é proibido matar, proibido. O cara não mata e não rouba. Ah, eu tenho que colocar tefilim todo dia. Ah, não vou colocar tefilim.
Mas
é a mesma coisa que um cachorro.
Mas entenda que a pergunta é: o que que você produz quando você coloca tefilim? Quando você coloca tefilim, alguma coisa, ou seja, algum tipo de energia você está trazendo para o mundo positivo. Vamos dizer dessa maneira. Está deixando de trazer essa energia. O mundo está faltando energia nesse mundo que eu deveria trazer através dessa mitzvah. E eu não trouxe. Então, entre aspas, sou pior que o cachorro. Por quê? O cachorro não era para trazer energia. Então ele não trouxe e não atrapalhou em nada. Mas na hora que eu estava aqui para trazer energia e não trouxe, eu atrapalhei. Na hora que você está numa máquina, numa empresa, e você tem que fazer um determinado trabalho do qual depende toda uma corrente posterior, certo? Um trabalho que tem sequência. Ah, eu não fiz nada, não atrapalhei. Não atrapalhou, mas também não produziu. Todo o resto da estrutura vai falhar. É muito simples. O Gili tem a empresa dele, um cara que faz desembaraço no porto. O cara decidiu, numa semana não vem trabalhar. Se decidiu reclamar. Não, estou precisando, eu tenho containers lá. O que ele vai dizer? Eu não te atrapalhei. Eu só não fiz. Como só não fiz? Se não fiz, não liberou, não liberou, não temos estoque, não temos estoque, não podemos atender os clientes, não temos...
São dele,
não entendeu? É aquilo que entenda. Então, exatamente, isso. Tem que fazer. É fazer a mitzvah também. Tem uma missão, você tem que fazer. Tem uma
missão, obrigação. Você tem que fazer, essa é a sua função.
Ah, não atrapalhei.
Não, no caso, o despachante, ele nasceu para isso.
Não entendeu?
Ele nasceu para isso.
Mas ele não atrapalhou. No critério que você diz, ele não atrapalhou.
Não, as mitzvot são obrigações.
Por isso digo que não, ele está querendo justificar.
Sim.
Que, entre aspas, o fato de você não fazer a mitzvah Não tem problema.
Não, aqui não tem problema.
Você, não, entre aspas,
falei,
você falou.
É mais fácil, eu falei o contrário, eu falei, é mais fácil você cumprir as proibitivas do que as
positivas.
Eu não, foi isso que eu falei.
Eu não acredito, eu não concordo. É cada um com sua natureza. Ah. Porque você pode ter um instinto, por exemplo, de comer.
Ah.
Então você quer comer, você não, mas eu tenho prazer, eu como por prazer, eu quero frutos do mar, imagina, eu não consigo não viver assim no shrimp, como chama?
Camarão. Agora já tem tamarões cachete.
Mas não é, que se é o conceito, entende?
Peito de peixe.
Como chama? Napolitana. Não napolitana, parmigiana. Sabe, né? Então, Deus disse uma regra. Um dogma eu estabeleci, um decreto instituí, você não tem direito a questionar. Isso aqui, ou seja, na prática, nós podemos tentar entender, mas não questiona. Ou seja, não é que o que significa questionar, não depende de mim julgar se vou cumprir ou não. Posso dizer, eventualmente, eu não consigo. Mas não,
julgar
não faz sentido.
Não,
não,
é?
Então, não sei se você entendeu. Claro. Então, não me permite.
É.
Mas eu aceito que esta vontade divina que deve ser feita.
Que eu devia ter feito.
Exatamente.
Eu devia ter feito. Toda pessoa que faz, ele sabe que ele devia ter feito.
Não, tem umas que falam, ah, isso aí não vou fazer de jeito nenhum. Que
isso daqui, exatamente. Isso daqui. Ah, isso daqui não faz sentido. Isso aqui é ultrapassado.
Isso aqui não está no Torah escrito, então porque alguém pensou.
Ah, eu já tenho essa consciência. Eu não faço porque eu sou mal.
Eu já passo mais.